Educação.
Falando em financiamento em educação, o tema vai ser discutido hoje e amanhã na UFMG. É o Simpósio Nacional Políticas de Financiamento à Pesquisa em Educação. Processos e critérios de avaliação dos projetos e alternativas de fomento. Em pauta, o aumento de recursos destinados ao setor, elevação da qualidade das pesquisas e também a contribuição dos estudos para a melhoria da educação básica no país. As discussões ocorrem no momento em que o Plano Nacional de Educação está sendo analisado por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Uma das reivindicações é justamente a ampliação dos investimentos do setor. Sobre esse assunto, acompanhe a entrevista com a professora da UFMG, Dalila Andrade Oliveira, que é presidente da AMPED, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alquimim.
Qual o objetivo desse evento? O que exatamente ele vai discutir?
As políticas de financiamento à pesquisa em educação. Considerando que nós temos no Brasil um problema sério em relação ao financiamento de pesquisas em ciências humanas em geral e em educação em particular. As nossas agências de fomento, elas têm poucos editais específicos e editais que, de fato, invistam quantias que sejam razoáveis, que sejam compatíveis com a exigência da pesquisa, do desenvolvimento do conhecimento na área da educação.
A senhora tem algum dado que mostre que realmente essa área sofre um déficit de financiamento em relação...
Uhum. Olha, veja bem, o edital de ciências humanas do CNPq, específico para ciências humanas, ele distribuiu cerca de 2 milhões de reais. O que são 2 milhões de reais para esse monte de pesquisadores em ciências humanas no Brasil? Você consegue financiar a pesquisa até 20 mil reais. Como um pesquisador pode realizar uma pesquisa em ciências humanas com 20 mil reais? Né? Ora, para a realização de pesquisas de maior monta, por exemplo, para a realização de grandes enquetes, um grande survey, nós gastaríamos quase a totalidade desse investimento. Então, é necessário que a gente repense esses fundos. Nesse momento, nós entendemos que nós temos que concentrar nossas forças no projeto de lei que ora tramita no Senado, na Câmara, que vai... estabelecer o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos.
A senhora está tocando, então, no Plano Nacional de Educação, que é o projeto de lei que estabelece as diretrizes e metas para a educação nos próximos 10 anos. E uma das grandes discussões em torno do Plano Nacional de Educação é justamente a questão do financiamento, né? Porque o texto enviado pelo governo ao Congresso Nacional prevê um investimento de 7% do PIB, mas entidades ligadas ao setor cobram um investimento de pelo menos 10%. Esse é um dos grandes desafios, conseguir realmente ampliar ainda nos próximos 10 anos, esse investimento do PIB?
Exatamente. Essa é uma das bandeiras que a gente considera das mais importantes, né, das questões a se garantir nesse projeto de lei. Nós apresentamos quase 200 emendas ao projeto de lei, ao 8.035, e a nossa compreensão como AMPED é que 10% é início de conversa para a gente ter um bom plano nacional de educação para os próximos 10 anos. Nós consideramos que os 5% que hoje é aplicado é insuficiente e que 7% não garante as mudanças que a gente precisa garantir nesses 10 anos.
Agora a senhora me diz que a AMPED já apresentou 200 emendas ao Plano Nacional de Educação, além dessa questão primordial do financiamento, que outros pontos essas emendas contemplam?
Um ponto que para nós é primordial, que diz respeito à valorização docente, é que a formação... Você deve saber que tem uma das metas previstas nesse projeto de lei, fala em ampliar a educação superior, as vagas na educação superior, sendo 50% presencial e 50% à distância. Nós consideramos que é imprescindível que a formação inicial para todos os profissionais seja uma formação presencial, sobretudo no que se refere à formação docente. Nós achamos que os futuros professores deste país, eles devem ser formados em salas de aula presenciais, em cursos presenciais, de preferência nas universidades públicas, que são as que detêm a maior excelência nessa área.
Esse simpósio também toca num outro ponto, que é a elevação da qualidade da pesquisa em educação, não apenas a questão da quantidade. Quais os desafios nesse sentido, tendo em vista justamente essa questão que está expressa no título desse evento, que é a questão dos processos e critérios de avaliação dos projetos?
Uma das questões para a elevação da qualidade está vinculada diretamente ao financiamento. Na verdade, nós vamos ter condições de obter maior qualidade quando as condições objetivas para a realização da pesquisa estiver assegurada. Os processos de avaliação dos projetos, a maneira como hoje essas agências trabalham, não nos parece um grande problema. Nós sabemos que a avaliação pelos pares ainda é a forma mais democrática e, mais, digamos assim, mais razoável, né, de se estabelecer a qualidade em qualquer área do conhecimento. E claro que, como se trata também da distribuição de recursos públicos, nós entendemos que esses critérios devam ser critérios públicos, claros e transparentes, e de preferência estabelecidos coletivamente, ou seja, em discussão com as comunidades acadêmicas, passando pela sociedade científica.
Professora Dalila Andrade Oliveira, presidente da ANPED, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
De nada, até logo, eu que agradeço a oportunidade.
A programação completa do Simpósio Nacional Políticas de Financiamento à Pesquisa em Educação, Processos e Critérios de Avaliação dos Projetos e Alternativas de Fomento está disponível no site www.amped.org.br. A abertura do evento é às 2 horas da tarde no Auditório Luiz Pompeu da Faculdade de Educação da UFMG, Campus Pampulha.